A hora certa. Conversas sobre relógios e etc. Olá, bem-vindos ao episódio 8 da Hora Certa, conversas sobre relógios e etc. Eu sou o Lourenço e hoje tenho um convidado relâmpago e surpresa. Entrei em contacto com o Bruno Simões, mais conhecido no Instagram como Brunic Watches, que é um português, mas que atualmente vive em Espanha. Olá, Bruno.
Olá, boa tarde a todos.
Obrigado por teres vindo ter comigo assim em tão curto prazo.
Sim, foi flash.
Mas eu queria falar contigo porque acho que tu tens tido uma atividade dentro aqui do mundo dos relógios bastante interessante e tens sempre mostrado peças muito interessantes. Mas antes queria saber um bocado como é que tu começaste.
Como é que eu comecei?
Sim.
Olá, boa tarde de novo a todos. Eu acho que comecei como todos, ou seja, quando era pequeno sempre gostei bastante de relógios. Tive o meu primeiro Casio com a luz azul,
que eu digital,
acho que acho que todos tivemos esse modelo. Depois o G-Shock e pronto, e depois comecei a crescer um bocadinho mais. E comecei a interessar-me por os relógios mecânicos, que sempre, eu sou engenheiro de profissão, engenheiro industrial, e sempre gostei muito das rodinhas e
a parte mecânica.
A parte mecânica de qualquer coisa. Normalmente desmontava os meus brinquedos e depois já não os conseguia montar. Mas pronto, isto são coisas que passam. E os relógios depois começaram a fascinar-me. Toda a parte mecânica, os turbilhões e tudo esse tipo de mecanismos que se moviam. Sempre achei muita piada e sigo com esse gosto e tento aprender muito e as novas tecnologias, os novos materiais,
Sim.
as novas formas de fazer relógios. E comecei a comprar, acho que como todos, comprar um relógiozinho mais modesto, sempre tentando comprar uma casinha melhor, poupar aqui, poupar ali.
Claro.
É conseguir vender um para comprar outro, que todos dissemos que vendo este porque
Sim.
entrou outro e então não
Pois.
posso ter tantos. E assim sigo. Hoje em dia já tenho uma coleção que estou bastante contente, não posso queixar.
Sim, eu acho que tenho que concordar contigo. Do pouco que eu já vi, mas eu acho curioso. Nós já vamos falar sobre isto, mas tu trouxeste aqui dois relógios bastante icónicos e eu acho que bastante especiais também, cada um, mas que são peças vintage. Mas
Nem
isto
sempre
nem sempre.
comecei por vintage,
Claro.
efetivamente. Eu comecei já há uns quantos anos, comecei a seguir a marca Panerai, que
Sim.
eu não conhecia muito, ou seja, ao fim e ao cabo, os comuns dos mortais normalmente conhece Rolex quando
Sim.
se diz um relógio bom, Rolex.
Claro.
Omega também é conhecida, porque a Omega que foi à Lua, ou um deserto aí perdido que parecia à
Sim.
Lua, ou uma coisa assim, não há demasiados estudos, demasiado sérios com isso, mas pronto, isto é a minha opinião. Podes cortar já. A questão é que, pois, Panerai acho que foi o meu primeiro relógio já mais sério, um 422, quando saiu, que é um pouco grande para a opinião de muita gente, que é um 47 mm. Tem uma reserva de marcha de trás de 3 dias e é
Sim.
um relógio que sempre me fascinou e tem a história Dinamarca, italiana, está também associada a outras coisas que não
Sim,
temos que falar, porque,
sim, sim, sim.
enfim. A questão é que, pois, gostava, e acho que foi dos meus primeiros relógios que comprei.
Ainda o tens?
Não, por motivos que já vou contar um pouco mais à frente. No mesmo tempo, acho que comprei um Rolex, um SD 4000, antes catalogado, há 2 anos, acho eu, quando se sacaram o novo modelo, o 50 aniversário do DeepSea, do SeaDweller, perdão. E creio que com esses dois, acho que tive como um ano, uma coisa assim, com esses dois relógios. Depois comprei um Grey Side of the Moon, um Omega, que aquilo que eu queria era comprar um relógio de cada
Pois eu ia dizer,
marca,
tu estavas
uma
aí a
coisa
buscar,
mais.
já estavas aí a percorrer assim o
Sim,
catálogo assim
sim,
das
sim, sim,
marcas
sim, sim. Em
mais
relógios
conhecidas.
novos,
Pois.
o Grey Side of the Moon, para mim, a nível tecnológico, é uma passada, porque uma caixa cerâmica cinzenta,
Cinzenta, sim.
gris, muito bonita, a esfera é de platino, mas tem leva como se fosse um sandblast de
Ah,
platino, ou seja,
sim.
faz como se fosse
Fica um
um
mostrador texturado, não
mostrador
é?
texturado, como se
Sim.
fosse
Superfície
o superfície
lunar.
lunar.
Sim.
E acho que a nível de tecnologia, acho que ao dia de hoje há poucos relógios com essa tecnologia. Um mecanismo automático lindíssimo. E tinha uma correia de pele muito interessante, porque era crocodile, mas tinha a zona de onde metes
A
a
fivela do
fivela
pois,
com um reforço. Ou seja, que é para que uma correia dessas
sim. Sim,
possa durar
pois,
toda a vida.
sim.
E esses foram os meus três relógios importantes, digamos assim.
Sim, esses três relógios já em si também são relógios bastante icónicos de cada marca.
Sim.
Ou seja, pronto, são variantes, não é?
Variantes.
Mas são relógios bastante que tiveram muito impacto
Sim,
das
sim, sim,
próprias
sim,
marcas,
sim,
não
sim,
é?
sim.
Pois. Mas isso não foi critério de escolha, ou foi, ou calhou.
Calhou porque eu estava a tentar um relógio de cada marca. Ou
Sim, mas
seja, eu.
podias ter ido para um Submariner da Rolex, por exemplo, que toda a gente provavelmente irá em
Mas de
primeiro lugar.
Rolex eu gosto do Submariner, mas sou mais de SeaDweller. Ou
Ok,
seja,
ok.
e depois também é uma questão de oportunidade. Ou seja,
Pois.
porque o SeaDweller comprei no mercado de segunda mão
Sim.
a um bom preço, porque era um relógio bastante caro,
Pois.
novo. E mesmo com o desconto, que nesse momento, quando faziam ainda descontos, ficava bastante caro. Então foi uma. Os
Pois. Pois, uma
relógios é
questão de
uma questão também da
oportunidade. Claro,
oportunidade
claro.
de poder-se comprar nesse momento,
Claro.
porque, não sei, tens um mês com poucos gastos, não tens?
Exato. Poupas mais aqui,
Poupas mais
comes menos e tal.
e. Exatamente. E esses foram os meus relógios, pois, de dia a dia. Sempre segui bastante as marcas, tanto Tudor como Patek, Lange, ou seja, são marcas sempre que eu seguia, ou seja, porque muita gente não conhece Patek, ou seja, se
Sim.
vamos aqui à rua,
Pois,
se calhar muita
claro.
gente não conhece Patek, mas Patek é das marcas mais
Emblemáticas.
emblemáticas. E estou à espera do meu primeiro Patek, ainda.
Qual é que será? Já
O
agora.
Nautilus. Um
É?
Nautilus
Nautilus. Mas
simples.
normal,
Um
simples, não é?
solo,
Sim,
só ora. O
só
só
ora.
ora.
Sim.
E um dia destes, quando poupo um bocadinho mais,
Se conseguires.
se conseguir.
Porque, pelos vistos, acho que a Patek também está a seguir a mesma
Efetivamente.
onda da
Sim,
Rolex,
sim,
que é
sim, sim.
não haver stock.
Não haver stock, e primeiro são os amigos, e depois são os amigos, e
E depois os
depois
amigos dos
os
amigos.
amigos dos amigos. Eu estou na parte de amigos de amigos, a ver se.
Pois.
Não. E casualmente, comprando um relógio, já não me acordo se era eu que vendia um relógio, mas era um relógio, um Oris.
Sim.
Conhecia agora um bom amigo meu. Que fizemos o. Acho que eu comprava o Oris e ele levava o Oris e no pulso levava um relógio vintage, um 1680, um Red Letters,
Ah, um Submariner,
um Submariner
um Red Sub, como
Red, um Red Sub,
das primeiras versões, não é?
que Eu olhei, ou seja, não achei que fosse.
Nada especial.
Perguntei, o que é que levas a isto? É o quê? Ele disse, não, um Rolex. Sim, um Rolex, veja
A
a
coroa.
coroa, mas não,
Mas que
isto
modelo é
é.
que é?
Que modelo é que é?
Enfim.
Não, é um Red Sub.
Mas tu, nesta altura, não ligavas muito ao mercado vintage, se calhar.
Nada,
Pois,
nada. Posso
pois.
dizer que era até contra o mercado vintage,
Ok.
porque achava que era tudo.
Tudo estragado.
Tudo estragado, como é que eu posso
Gastar
levar
dinheiro
um
nisto.
relógio que alguém já igual já
Já usou,
levou 30
pois.
anos? Ou seja, foi assim um pouco assim, curiosidade. Então comecei a ver, estudei esse relógio e achei piada um sentido que era complicado conseguir
Pois,
um exemplar. Ou
pois.
seja, estamos a falar
Mas estavas à
do
procura, desculpa,
ano.
estavas à procura especificamente do Red Sub.
Sim, para conhecer,
Ou.
não, para conhecer o modelo. Para
Ah,
conhecer o modelo,
ok.
começas a internet é o que tem bom, que
Sim, claro.
hoje em dia com Google metes duas ou três
Sim,
palavras
exatamente.
e sai
Tudo.
praticamente tudo. E a partir daí começas a ver um bocado que há um mundo que tu achas que inicialmente não tem piada porque relógios velhos,
Pois.
chatarra, como muitas vezes se diz em Espanha. Mas que tem um encanto especial que é uma adição. Sinceramente, eu acho que é um mundo que ou tu entras e ficas totalmente agarrado como se fosse uma
Pois,
droga,
uma
ou se não te gostas, se não gostas, possivelmente nunca
sim,
vais
nem
a gostar. Ou
não é
seja,
assim.
tenho muitos amigos.
Ou se gosta ou não se gosta, não é? Pois.
Efetivamente, é a minha percepção que tenho, porque dentro dos meus amigos tenho muita gente que diz: já vem o chatarreiro aqui com esta
Com
secata,
esta peça
com
que
esta
escate
secata, com
secata.
esta secata. E falando com esse amigo meu, disse: pá, então, mas um dia, se quiseres vender esse relógio, se calhar estou interessado e coisa e tal. E acho que passou um ano e meio. Houve oportunidade porque ele queria
Outra coisa
comprar outra
qualquer.
coisa e perguntou-me se eu estava interessado. Eu disse, pá, sim que estou interessado e além disso já levava quase um ano e meio à procura de um modelo em bom estado, ou seja,
É encher a cabeça de ideias.
e comprei e foi o meu primeiro vintage,
Não,
digamos assim.
não é uma má
Não foi
entrada.
uma má entrada, não.
Um
Reconheço
Red Sub
que
$16,80.
não
Boa.
foi para nada uma má entrada.
Ainda o tens?
Já não o tenho, está em boas mãos,
Em boas
está em
mãos.
boas mãos
Ok.
e tenho um contrato verbal com essa pessoa que
Sempre que quiseres,
se ele quiser vender,
és a primeira
tem que
pessoa.
passar por mim,
Ok.
senão.
Isso é um bom estratagema, uma boa ideia.
E esse foi um contrato verbal que tivemos e esperamos que siga assim. Eu estou muito contente porque a pessoa que o tem é um muito bom amigo.
Ao menos isso, pronto. É
E
sempre
pronto,
bom.
e não se pode ter tudo. Isto é
Claro,
como tudo.
claro, claro, claro. Foi por isso que tiveste que vender os outros ou
Sim,
ainda tinhas os modernos
eu tinha os
nesta altura?
modernos. A questão é que quando comprei esse, começas a ver. E começas a buscar, e vais a buscar, e começas a ver que há um GMT que tem azul e vermelho, há outros que têm preto e vermelho, e há outros que é todo em vermelho, e um GMT que é muito prático se tu vais a viajar. Isto
E
é.
começas a inventar
E
desculpas
começas a
para
inventar
teres um.
desculpas de: não, preciso de um
Preciso de um
GMT,
GMT, claro, minha vida.
minha vida depende disso, porque, claro, eu como viajo muito, pois tenho que ter um GMT. Eu, se vou à China, a ver se vão-me perder aí nos fusos horários.
As desculpas que uma pessoa arranja.
E claro, e a partir daí começas a perceber que há um mundo totalmente paralelo aos relógios, que é o mundo vintage. E a partir daí, os modernos começam a cair.
Pois.
Cair como
Tortos, como se vai
como
dizer.
tortos, como
Sim.
tortos, efetivamente. E ao dia de hoje, não tenho
Não tem já nenhum.
nenhum. Não tenho nenhum
Portanto,
relógio
converteste
moderno.
completamente
A coleção, sim, totalmente vintage.
entre. Pois.
Totalmente vintage. Tenho ele mais moderno que tenho Podes dizer que é um 1665, um Double Red do ano 77.
É um bom vintage.
É um bom vintage.
É um bom vintage.
Não está mal.
Não está mal.
E
qual é o mais velho, vá, o mais antigo?
O mais velho que tenho. Tens, agora, tens aqui, é este.
É este?
O ano 61.
Então, olha, já que eu não sabia, mas já que estamos a falar sobre isto, não sei que tens alguma coisa mais a acrescentar, podemos falar sobre este relógio.
Sim, podemos falar.
Sim?
Não, podemos falar.
Então, olha, explica-me lá o que é que temos aqui. Eu, obviamente, eu vou ter fotografias, mas fala-nos um bocadinho sobre este relógio.
Aqui temos um bom exemplar, não é por que tenha eu.
Por ser tão exato.
Um exemplar de um 1675, um GMT, que tem uma designação que quase é preciso uma folha A4 para escrever, porque é um 1675 GMT Point Guard Crown.
Sim.
Que é o Cornino.
Sim.
Que basicamente foi o primeiro. Este modelo, há um modelo antes, anterior a este, que não tem guarda-coronas, não sei,
sim,
como é que se chama.
Sim, 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 os protetores guarda, da coroa.
Protetor,
sim, sim.
Protetor da
chamado
coroa.
Crown Guards em inglês.
Crown Guard. Né? Este foi o primeiro modelo a utilizar este tipo de proteção. Porquê? Porque a coroa é um mecanismo frágil. Bastante frágil,
pois.
Ou seja, até mesmo com uma camisa pode-se agarrar e pode-se partir.
Sim, com um jeito qualquer.
A coroa. Então, este mecanismo, digamos assim, esta
sim.
proteção, pois, evita que ou que abras a coroa
pois, sem querer,
sem
exato.
Querer ou o que seja. Depois, aqui temos um chapter ring, que
sim.
é basicamente o anel interior.
Do marcador dos minutos.
Um marcador dos minutos. Depois temos aqui um exclamation point, que está na zona das 6,
sim.
das 6 horas.
Uhum.
Temos um Swiss, que depois também posso dizer para explicar um pouco o que significa o exclamation
exato.
Point. Egilt, Egilt,
esse
significa duas coisas, que Rolex e toda a escrita que tem
sim.
é pintada a ouro,
sim.
e realmente é pintada a ouro, ou seja,
uhum.
isto é ouro,
uhum.
Por isso falta dinheiro, brincadeira. É pintada a ouro e a parte disso tem como um lacado,
pois, que é brilhante.
Uma laca que é brilhante.
É brilhante.
Esse é o que significa guilt.
Pois.
O chapter ring é o contador de minutos.
Sim.
E lá, a parte de baixo diz Swiss, porque temos que pensar que os relógios anteriores a esses, ou seja, dos anos 50, anteriores,
sim.
mas dos anos 50 aos anos 60, houve a mudança de luminosidade.
Okay.
Porque antes
sim,
se utilizava
luminoso,
o composto
é?
Luminoso,
o
que
rádio.
Antes era a rádio,
pois.
Que é um produto
tóxico,
radioativo, mas, radioativo, uhum. mas de uma impressionante, porque é bastante, bastante perigoso.
Pois.
Tem uma radiação em microsféricas bastante elevada.
Pois.
A questão é que essas esferas já estavam feitas.
Pois.
Então, quando mudou a normativa, as normas internacionais para diferenciar os novos modelos que não fossem rádio, que fossem trítio,
sim.
porque trítio, pensamos que esse modelo, se fosse de rádio, imaginemos, tinha como umas 150 vezes mais radiação que o trítio. E então, para diferenciar, como as esferas já estavam feitas e tinha Swiss debaixo, uhum. aquilo que fizeram foi meter um dot, um exclamation point. Ou seja, essa
okay,
esfera
okay.
é de trítio, ou seja, não te vai cair
nem
o braço,
nem o braço
nem
enquanto
nada
estás a usar. Mas, este pontinho é luminoso? Ou seria na altura?
Sim, foi luminoso.
O exclamation mark era luminoso.
O exclamation é um ponto de trítio.
Engraçado. Isto é muito curioso, eu nunca tinha, já tinha visto e já li, já vi inúmeras vezes em uma data de sítios, sobre estes relógios, sobre esta edição, estas primeiras edições do GMT, uma referência que eu gosto muito. Esqueceste de mencionar aqui um pormenor muito importante para mim, que é a seta pequenininha.
Ah, a seta pequena.
Seta do ponteiro do GMT pequenininha também é um clássico aqui para, esta, para as edições mais antigas.
Mas sabes que isso foi um falho técnico, digamos assim, de Rolex,
porque era difícil de Rolex, ver.
Era difícil de ver.
É mesmo muito pequena. Eu de facto não tinha essa noção, mas é tão pequena.
Que isso
apesar
foi,
de ter luminoso, isto tem luminoso, tem?
Tem luminoso. A questão é que essa... Quando digo que era um problema, porque essa
a seta,
ponteiro. Como era tão pequeno, levava muito pouco trítio. E como levava muito pouco trítio, ao fim de 2-3 anos,
morria.
Ou seja, que deixavas de ver o GMT.
Pois,
ou seja, não tinha...
Por isso é que eles mudaram...
E, efetivamente, para um triângulo muito mais...
Muito melhor. Mas isso foi o quê? Nos anos 70, se calhar?
Foi dos anos até ao ano 64, tens a pequena.
Ah, ok, ok.
Mais ou menos. Do ano 59 a... Esse modelo, do ano 59 até ao ano 63, 64, é possível encontrar a seta pequena.
Pois. Portanto, tens aqui verdadeiramente um ícone da marca para já, não é? Que é o GMT.
Sim,
mas depois uma versão inicial, uma das primeiras versões, se calhar. Não digo a primeira, obviamente, mas será uma dos anos mais...
Intermédia. Essa é a intermédia.
Pois. É muito bonito, de facto. Eu gosto muito do 1675. Acho que é uma referência muito bonita. Mas esta, em especial, tem aqui pequenos detalhes que fazem diferença. Que é como tu já mencionaste, ter um mostrador Guild. Com o chaptering dá outra dinâmica ao mostrador. O facto também ser brilhante, não ser o mate que foi já nos anos, já não sei, que é 70, se calhar, não sei.
Já foi também nos anos 64, 65,
quando
passou aos mate.
Portanto, tu aqui, e depois tens a setinha também pequenininha, que dá-lhe um certo charme, apesar de ser um bocado
um
falhanço da marca, em termos práticos, mas tem algum charme. E depois tens aqui os protetores da coroa, os Pointed Crown Guards, que também são bastante característicos desta época e que hoje em dia, quer dizer, isto tudo junto, tudo adicionado, cria-te aqui uma peça bastante rara.
Bastante rara. Eu posso dizer que eu comprei esse relógio em janeiro deste ano.
Ok, sim.
Ou seja, já toda o mercado já estava bastante quente, digamos
assim. Pois, exatamente, que isto é sempre assumar.
Mas eu acho que estas peças, se tens uma oportunidade...
Tem que ser.
Ou seja, eu levava como uns 4 ou 5 anos a tentar comprar um. Eu tinha um 1675 normal, um mate,
do
ano 76.
E não gostaste?
Era um mais, ou seja, era mais um. Era mais um da coleção. Vendi esse.
Tu não és daqueles colecionadores que gosta de ter um modelo, uma referência de cada modelo?
Eu gostava.
Pois também, exato, está aí. O problema é esse, gostava, né?
A questão é que eu prefiro ter a variedade, porque tenho alguns amigos que eu vivo em Madrid e tenho alguns amigos... muito bons amigos, que são os colecionadores importantes, digamos assim.
Sim.
Tenho um muito bom amigo, que é um fanático por 5513.
Ah,
ou seja, tem uma coleção de 5513, alguns repetidos, e não estou a brincar. Tem alguns do mesmo ano. E quer ver se consegue ter de todos os anos.
Que saíram. Só 5513. 5512 não.
Ele 5512 não tem, mas tem outra. Tem uns 3 ou 4 GMTs também. Tem um igual a este.
Igual?
Sim.
Qual é que está melhor?
O meu está melhor.
Ah.
O meu está melhor. Nada. Está um pouco mais cuidado o meu. A questão é que. Isto é como se diz, a condition you have to pay.
Claro, ele
conseguiu fazer entre. Fez um melhor negócio, digamos assim.
Sim,
mas estão os dois muito bonitos. Tenho fotos dos dois e estão bastante.
Qual é que recebe mais likes?
Ele não é de Instagram, assim que eu...
Olha, uma coisa que eu estava aqui a comentar contigo, que eu nunca tinha também experienciado, é esta pulseira. Eu acho isto magnífico. Tu estavas-me a dizer que isto...
Sim, essa pulseira é uma das primeiras pulseiras das chamadas Modern Bracelets, que são as pulseiras de Rolex que começou no ano 57. Que esta em concreto é uma 6636, ou seja, é uma.
Isso
uma,
também é importante saber a pulseira... referência das pulseiras para o relógio.
Sim, porque é o primeiro relógio que eu tenho e tive com essa pulseira, porque é uma pulseira muito rara, há muito poucas.
Ok, mas vinha com este relógio originalmente, ou seja, este modelo era equipado com esta pulseira originalmente. Sim. Não estou a dizer o teu relógio especificamente, mas o modelo em geral.
Esse modelo podia vir com essas.
Tinha opção.
Esse modelo vinha sempre com essa pulseira. Sim. A diferença é que imaginemos, se este modelo fez durante 4 anos,
sim,
os primeiros 2 anos e meio, mais ou menos, leva essa, a elástica, porque basicamente é uma pulseira elástica.
Pois.
E depois passou a ser de links, fixed links.
Sim, exatamente.
Que não é extensível. Ou seja, e aí já começou com as pulseiras 7206, que é outra referência.
Que são as mais comuns, apesar de tudo.
Que são as mais comuns.
Pois, porque isto parece, isto para quem, eu, na fotografia não, se calhar não se vai perceber, mas eu gostava de tentar ver, mas isto é como se fosse a Oyster, não é?
Sim.
Deles.
Sim.
Mas
extensível.
É extensível, é elástica, todos os elos mexem entre si. E eu acho isto super engraçado. Mas estavas-me a dizer que isto na realidade
isso,
não.
Isso é engraçado, mas.
Fica por aí.
mas teve pouca graça na altura para os clientes, por um motivo. Estas pulseiras em Rolex, no ano 63, mais ou menos, deixaram de utilizar-se para a Rolex. Então, todas as pulseiras que já estavam fabricadas e que não iam a jogar fora, aquilo que fizeram foi passar para a Tudor.
Ah, pois.
Ou seja, é totalmente normal encontrar submarinos, os Tudors, os 7928.
Sim. São subs também, não é?
São subs.
Sim.
Eu tenho um com uma pulseira destas
também.
O outro. É uma 7206, mas ainda é elástica.
Ok.
E esse é do ano 66, 67, ou seja, havia até o ano 68, 69.
Mas são raras.
São muito raras. Ou seja, esta em concreto, a 6636, é bastante rara encontrar. Ou seja, se encontra nos Big Crown, que são modelos mais antigos.
Pois.
A questão é que esta está restaurada, ou seja, eu não vou dizer que isto foi um relógio nós sacado no outro dia da caixa forte.
Está bem, mas estamos a falar de um relógio com 60 anos ou mais, não é?
Obviamente. Isto é como tudo, há gente que...
Agora, eu não sabia que se podia restaurar uma pulseira destas, porque isto parece que está impecável.
Fazem...
O sistema elástico está super...
Há verdadeiros artesãos para restaurar isso. Em Espanha há um muito conhecido, posso fazer publicidade, não sei.
Sim, eu falo.
Ex-soldering.
Sim.
Que é amigo meu, Jorge, e faz maravilhas. Faz maravilhas. Aqui em Portugal, sei que também no Porto há uma pessoa que...
Eu não sei.
Mas eu não conheço, sinceramente.
Pois. Ok. Muito bem.
E o que mais posso contar disto?
Podes contar que é uma bela peça. É muito bonito. É mesmo muito bonito. O que é que tu achas da nova edição?
A nova edição...
O novo Pepsi que anda aí na berra.
Está bonito. Eu, sinceramente, isto já é a minha opinião. Eu acho que, se calhar, vai haver gente que não vai gostar daquilo que eu vou dizer, mas eu acho que foi um erro de Rolex. Há pessoal que crê que Rolex nunca se equivoca. Eu sinceramente acho que foi creio que não há sido um momento. Um momento, porque tenho alguns amigos que compraram o de ouro branco,
pois, a versão anterior.
Ano passado.
Pois.
E este ano, depois, não ficaram assim muito contentes.
Claro, mas isso parece que é um constante com o Rolex.
Hoje em dia já não se consegue saber o que é que vai sair. Não é que... Há uns anos, mais ou menos, sabias que tinhas um Submariner, se havia uma máquina nova, se atualizava, mais ou menos se mantia, e as edições especiais, quando fizeram o de ouro branco,
pois.
A ideia era que o Pepsi
acabava
aí.
Pois.
A questão é que eu já o tive na mão e está muito, muito bonito. É uma peça que está muito bem feita. Também o mesmo ano, este ano, fizeram também o Tudor, o GMT.
Sim.
Que se ter um Pepsi já era estranho, ter dois Pepsi no mesmo ano já foi estranhíssimo. Mas pelo menos, eu acho que a nível mundial há uma loucura.
Sim.
Há uma loucura por os novos Pepsis, porque há poucos, digamos assim, a fabricação, e estás a pagar barbaridades.
Pois. Se conseguires pagar.
Se conseguires pagar, obviamente.
Pois.
Obviamente que este relógio não tem nada a ver com o novo claro. Pepsi, ou seja, falamos de 60 anos quase de separação.
Pois. Era giro ter uma fotografia entre esse e o novo.
Eu acho que tenho uma foto que depois posso passar.
Okay.
Eu creio que acho que tenho já uma foto dos dois. E nota-se que é o avô.
Um avô, pois, uma evolução, não é?
Uma evolução. E está muito conseguido. Sinceramente, o Jubilee, eu sempre gostei muito do Jubilee. Ou seja,
sim.
Sou um senhor assim um bocado maior. Mas é que não tem nada a ver com o Jubilee.
Pois, o antigo.
Antigo, né? Ou seja, é um Jubilee que está muito bem conseguido. Tá... Mas isto é como tudo, isto nunca chove à vontade de todos. Ou seja,
exato,
que
exato. Vai ver quem gosta,
há pessoas que não gostam.
Claro.
Já tenho alguns amigos que já têm a pensada de fazer uma modificação porque os endlinks
sim.
não encaixam
com
o Submariner, tem-se de dar aí um toquezinho, coisa e tal.
Pois.
Mas é um relógio que está muito bonito, está muito bonito.
Muito bem. Olha, desculpa, te ias dizer mais alguma coisa?
Não.
saltando aí do para não tirar protagonismo do nosso próximo convidado. Não, brincar. trouxeste aqui também outra peça. Não sei se estou a dizer certo ou não. Acho que é da mesma época. Talvez um bocadinho mais tarde.
É um bocadinho mais tarde, mas...
É um bocado mais tarde. Mas também bastante especial. Se pudesses explicar-nos lá.
Sim. Aqui temos também um Howard Octavia. É um bastante bom estado, digamos assim.
Qual é a referência?
A referência é 2446C.
O C é do quê?
C é de Minutes Counter.
Ok.
Por o bisel. Bisel.
Sim.
E a referência é mais conhecida por lá, MC.
Ok. Okay.
É uma peça que foi curiosa, que eu não pensava em comprar, mas tive a oportunidade e através de um amigo e achei piada. Leva a máquina a Valjoux 72, que, como sabemos todos, há uma loucura também
sim,
por
a
Valjoux 72
sim,
por o tema dos Daytona
manuais.
E é uma peça muito interessante porque eu comprei antes de Tag Heuer fazer as reedições.
Ah, ok. Portanto, já desta nova... Sim.
E é uma peça que eu gosto muito, como se pode ver... Tem...
Mas tu seguias a marca? Tipo, ou é a marca com que diz, ou
era uma né? marca que eu não seguia muito. Eu não vou estar aqui a dizer, não,
sim, sim, seguir, claro, não. Claro. Não, mas eu pergunto porque é uma marca que nos últimos anos
sim,
tem
sim,
tido
há
um
subido,
crescimento
há subido
no mercado
muito,
vintage incrível.
A nível de vintage, foi das marcas que hoje em dia estão, parou um pouco a nível de preço, digamos assim, ou seja, houve uma subida muito, 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 muito acentuada nos últimos 4, 5 anos, ou seja, que cada ano estavam a duplicar o preço, e agora mais ou menos está um pouco, não vai baixar, não baixou, e eu sinceramente creio que é uma marca, creio que é uma marca que vai seguir subindo, mas agora muito mais pausadamente, porque
gradual,
efetivamente.
Pois.
E está em muito bom estado, ou seja, o mostrador está muito, muito, muito limpo. E tinha um bisel, que esta também é uma história, tinha um bisel que tinha, estava faded, que eu conservo esse bisel. A questão é que estava demasiado faded, ou seja,
estava muito esbatido, não é?
Estava muito, perdia muito, ou seja, não ficava bem
pois,
um
com
conjunto.
o relógio, sim.
E eu mostrei este relógio através de uma fotografia a um amigo meu que é profissional deste mundo. E ele falou-me que ele tinha um amigo em Suíça que podia conseguir-me um bisel. Ou seja, um bisel estado de nós da época. Ou seja, eu não pensei duas vezes, obviamente.
Claro, claro. Isso é que é
porque
sorte.
Porque
deve ser difícil de arranjar hoje em dia,
é
não?
muito, muito difícil. Ou seja, todo o que vem a ser peças
Sim.
de substituição é muito, muito complicado.
Pois, que eu estava a falar contigo, não? Eu não, eu, a Hora é uma marca que eu não te sigo, vejo, gosto, aprecio, mas de facto o meu conhecimento é bastante reduzido, mas gosto bastante destes modelos da Otávia, mas volta e meia quando estou aí na internet, em fóruns a ver, vejo anúncios de venda e de acessórios, de
Sim.
pulseiras e não
Sim,
sei o quê, e aquilo são uns preços absurdos, quer dizer... Como eu não conheço o mercado, também não sei dizer se é de facto absurdo ou não, mas quer dizer, parece-me.
depende do que.
Eu presumo que sejam muito difíceis de encontrar e de aparecer em mercado, não é? São raros.
É
É escasso.
escasso, é muito escasso. Ou seja, é como, por exemplo, a Universal Geneve. Universal Geneve, como a Heuer. Heuer foi comprada por TAG e mudou
Completamente, sim.
totalmente os designs e
Sim.
isso tudo. Ou seja, todas as peças hoje em dia vintage, cada vez há menos repostos
Claro.
para essas peças.
Claro, claro. Vão se
Ou
esquecendo,
seja, é
não é?
totalmente normal ver um Bit of Rice por 4.000, 4.500. Por exemplo, mesmo esse bisel,
Sim.
em estado de noz, pode custar 4, 5.000 euros. Ou seja,
Tanto?
que eu acho que é uma loucura, mas
Bolas.
é
Sim,
uma
isso é
loucura.
muito peso. Sim, é o contexto, né? Também tens que
Ou
ver.
seja,
É,
claro.
acontece a mesma coisa com os Speedmasters, com os bezels da Speedmaster.
Sim,
Tipo, se calhar para um relógio de 20, 30 mil euros, se calhar já o conjunto global pode fazê-lo valer mais 40 ou 50. Não é?
Efetivamente. É muito relativo. Ou seja, isto hoje em dia e eu acho que tu estás de acordo comigo, que é um mundo que, se tu contas aos teus amigos, eles pensam que tu devias estar internado a um manicômio por um motivo. Ou seja, é que a uma pessoa que não está metida neste mundo, gastar, imagina, 4 ou 5 mil euros em 10 gramos de
De
alumínio, que
alumínio,
é
exato.
alumínio, ou
Pois.
seja, é uma loucura. Ou seja,
Sim, claro.
em nenhuma cabeça cabe isso.
Então, isso
Aqui,
é uma boa analogia.
acabo de ver aqui um detalhe.
Sim.
Vês aqui esta pintura?
Sim, vejo.
Esta é a pintura que eles marcavam quando faziam. É uma indicação, é um pouco como o teu.
Ah, como tipo lacre, tipo
A
para dizer
lacre,
que acabou de sair de fábrica, género. Ah,
sim.
isso é muito interessante. Isto, o relógio é muito bonito. Eu também ainda não tinha tido a hipótese de ter um em mãos. E é muito bonito, tem umas proporções muito equilibradas, mesmo a espessura do relógio também, tem uma dimensão incrível. Já tinha experimentado a nova versão, a reedição, que acho que está bastante bem conseguida, com um ou outro detalhe que não gosto tanto, mas acho que
A data.
a data, pronto.
não percebo aquilo, nem o facto de eles mencionarem o calibre lá também no meio que estraga um bocadinho, mas pronto, podia ser pior com sede, ao menos está ali no centro. Mas o tamanho achei um bocadinho grande demais e um bocado espesso demais e um bocado brilhante demais.
A explicação de Tag Heuer, que quando lançaram, eu estive na apresentação e estive a falar com um dos diretores de Tag Heuer em Espanha, e a explicação é fácil, ou seja, que é um calibre, que é assim.
Pois.
Ou seja, é um calibre automático, tem bastantes milímetros de espessor.
Pois.
E a caixa, pois, nota-se,
claro,
entre o calibre, o vidro de atrás e o
cima. Ah, pois é, aquilo tem o display,
que ou seja, depois, que é
para se ver o rotor e tal. Pois, não há volta a dar,
é muito bonito, mas aumenta o espessor do relógio.
Não, mas este relógio está muito bem proporcionado, muito elegante. A disposição, o mostrador preto mate, a disposição dos mostradores, uhum, configuração clássica, sim, não é? Acho piada aqui o Swiss e o T por baixo, é assim uma coisa assim um bocadinho forex, mas tem piada.
É de trítio.
Sei, mas acho piada a maneira que eles fizeram aqui, quer dizer, não é normal ver isto.
Não.
E este bezel também é engraçado, nós estávamos a comentar, haveria diferentes configurações, não é?
Havia horas.
Porque este é estranho, este tem o triângulo às 12, depois o 5, 10, 15, etc, em minutos, mas depois tem um... Isto serão o quê? As horas por cima?
As horas.
Ah, portanto dá para fazer duas contagens.
Sim.
Ok.
Também, esse é a referência MAH, ou seja, que é minutes e horas.
Ok. E também existe conversão no mostrador branco, ou sou eu que estou a imaginar coisas? Eu acho que já vi.
Sim.
Não, talvez não é neste
modelo. E não é nesse modelo.
Ok.
Não é nesse modelo. É um mostrador branco. Essa caixa comparte muitas marcas, essa caixa.
Okay.
A caixa desse relógio,
sim,
foi uma caixa que Breitling utilizou a mesma caixa. Mas quando digo a mesma caixa, é uma caixa igual.
Pois. Sim, não foi fabricada pela
TAG. Não foi fabricada por... ou seja, isso fazia-se um pedido.
Um contrato, sim.
E Jacques Lacourt tem também outro modelo, que é o Shark, que é igual a este, muda Movado, também é outra marca que tem a mesma caixa. Ou seja, muitas vezes é difícil...
Mas as caixas estão identificadas por dentro para o modelo, não? Só a tampa traseira,
não,
que neste caso diz.
Tampa traseira e...
Portanto, podias arranjar, se calhar, um relógio ou um outro e usar a mesma caixa, caso tivesse danificado.
Sim. E comparte as mesmas dimensões e isso tudo.
Uhum.
E o Panda é, que eu conheça, creio que é em Jacques Lacourt.
Sim.
Tem a versão como esta, negro, preto com os subdials em branco, e outro tem o Shark Inverted, que é
branco
com os... Tanto que o Shark de Jacques Lacourt, o que é que tem é... O negro já não é negro, já é mais um castanho, um trópico, digamos assim.
Okay.
Tenho um bom amigo de Badajoz que tem um modelo que fantástico.
Olha, e como é que tu achas os dois mercados vintage entre Rolex e a Oyer? Quer dizer, não podiam ser mais contestados neste momento, não é?
O mundo de vintage, eu dou... é a minha opinião. Ninguém tem que estar de acordo comigo. É um mundo que ainda tem bastante caminho,
sim,
digamos assim. Ou seja, que se a gente pensa que é uma loucura hoje em dia, os preços que se vê... Há 5 anos era 3 vezes mais loucura, ou seja, que, por exemplo, falando de um modelo que eu não sei como é que vai terminar este tema, é, por exemplo, os Daytonas manuais, os de 4 dígitos, um 62, 63, um 62, 65, um 62, 39, 62, 62, todos os modelos que nesse momento o pessoal não gostava porque era manual e que já havia outras marcas com relógios automáticos. Há poucos anos, ou seja, há 5 anos, o mercado estava entre 15 e 20 mil euros,
sim,
já era uma loucura.
Pois.
E hoje em dia estão em 60, 70 mil euros. Ou seja, que. E como há passado isso? Há passado isso porque cada vez há mais pessoas, e pessoas e não só pessoas.
Sim, já há empresas que agora
Porque
investem
há muito fundo de
Sim, fundos bancários, gestão,
fundos bancários,
etc. Sim.
que deixaram tanto as peças de arte
Pois.
e começaram a meter-se em relógios, porque começaram a ver que havia muito
Mercado,
mercado
claro.
e fundos de investimento, digamos assim.
É isso.
Mas eu acho que as peças hoje em dia estão a um preço elevado, mas eu sinceramente creio, acho que vai seguir mais pausadamente, digamos assim, mas eu acho que vai seguir subindo. Até quando? Pois isso, se eu soubesse,
Não sou.
comprava
Exato,
tudo
exato,
se
exato.
pudesse. A questão é que cada vez há mais gente interessada neste tipo de
Pois.
relógios por exclusividade. Ou seja, temos que pensar que os vintage não é uma questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro.
Pois.
Tem-se que encontrar uma peça.
Claro. Exato.
A peça tem que estar em boas condições, porque hoje em dia, acho que perguntavas entre o Cornino, este meu e o
Sim.
do meu amigo, qual é que está mais bonito. Hoje em dia, tu vês uma diferença de preços entre o mesmo modelo,
Sim.
mas vês muitas diferenças de
Pois.
preços. E muitas vezes é pela condition, ou seja,
Claro,
a
claro,
condição que
claro,
está o relógio. Ou
claro.
seja, não é só se está tudo original ou
Pois.
não está tudo original, ou se
Claro, claro.
tem peças de
Reposição, sim.
reposição ou não. É uma questão que entra por os olhos ou não. Ou seja, que os olhos é a primeira coisa que
Claro, claro.
come, digamos assim.
Condition, 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 é
É
como eu
condition,
costumo
condition,
dizer.
condition.
Pois.
E mesmo dentro dos profissionais, os dealers,
Sim.
eu conheço bastantes de Espanha internacionais e eles pagam verdadeiras fortunas por relógios
Pois.
que estão em uma condição perfeita.
Pois.
Ou seja, um relógio que tu podes comprar por 5 mil euros,
Sim.
podes encontrar o mesmo relógio por 10 mil euros. Ou
Pois,
seja, mas
claro.
claro.
Dependendo da condição, claro. Pois,
Nota-se
do
que
estado, claro.
o estado é. Hoje em dia não é tanto a peça, é o estado
Pois.
das
Sim,
peças.
e as peças em bom estado e boas peças estão cada vez
Sim,
mais raras
sim,
porque já
sim,
estão a ser
sim, sim, sim.
todas compradas, não é?
Obviamente,
Portanto, o que
obviamente.
vai ao mercado ou é excepcionalmente bom ou
E
é
efetivamente,
intermédio
efetivamente.
e, portanto, arranjas uma
Esse é
cena assim.
entre a rareza e o estado da peça.
Claro.
E o mundo vintage é esse, ou seja, é que. Uma das coisas que tinha comentado, porque eu em Espanha com mais dois amigos
Sim.
temos uma pequena organização, digamos assim,
Sim.
organização, não é organização mafiosa nem nada disso, uma pequena associação, digamos
Exato.
assim, uma associação que posso,
Sim, claro.
que é Watch Lovers, em que
Sim.
temos duas vertentes, que é Watch Lovers Madrid e Watch Lovers Espanha, e somos três, Javier Arias, que é diretor da Bentley, e Nacho Pérez, que é de Delta Stunts, e os três juntos começámos a fazer coisas, eventos, por a quantidade de pessoas que a gente já conhece e que queríamos juntar-nos. E primeiro começámos a juntar-nos 4 ou 5, depois 20, 30, 50, e agora temos uma em setembro,
Sim.
uma reunião. E que em 20 minutos
Esgotou.
esgotou. Ou seja, em dois grupos do WhatsApp que temos,
Pois.
em 20 minutos, que era uma coisa que eu pensava sinceramente que com as férias e isso tudo,
Pois,
que
claro.
havia pouca gente
Pois, pois,
interessada,
pois.
tanto que temos um sítio que é para 40 pessoas e agora não sei como é que estamos a tentar
Vais ter que
organizar.
arranjar.
Porque há praticamente o dobro das pessoas em lista
Pois.
de espera a perguntar, mas
Como é que é?
como é que é? Então posso ir, não posso ir?
Pois. Mas isso é bom
E
para vocês.
sim, isso é muito interessante e ao fim e ao cabo os relógios para mim é isto. Os relógios não é só ter um relógio, é poder compartilhar
Claro,
a
claro.
afição com o
Claro.
hobby, com mais gente. E o o tema do mundo vintage, esse é o interessante, porque, por exemplo, estava a contar que fazer um evento,
sim,
de Rolex modernos,
sim,
eu acho que não tem muito sentido, ou seja, porque senão é aquilo que estava a comentar, sim, senão aparecia 10 Daytonas, 5 negros, 5 pretos e 5 brancos,
sim,
8 Batmans.
Exato, exato, exato.
Havia se calhar um Mil Gauss, que todos íamos a ver o Mil Gauss,
sim,
porque era alguma coisa mais estranha.
Zucos e tal.
Mas os eventos que nós organizamos, há tudo, ou seja, há vintage, há relógios modernos.
Uhum.
O importante é que as pessoas se juntem.
Claro.
E charlamos e temos agora várias marcas que querem associar-se com a gente, que a primeira edição, digamos assim, em sério, mais profissional, há sido o Jacques Lecoeur.
Uhum.
E agora há muitas outras marcas que querem associar-se. E basicamente é um evento onde a marca participa com uma boa exposição.
Uhum.
Normalmente ou traz alguém do museu
ou
alguém.
Sim,
a explicar.
Para dar também um bocadinho uma outra dinâmica ao evento, não é?
Explicam os novos modelos.
Uhum.
Não é um modelo de negócio, ou seja, não é, aí não se pode comprar relógios.
Sim, ou claro, seja, ou seja, o âmbito não é um âmbito comercial, não é?
Exatamente, exatamente. É juntar a última que fizemos, havia 100 pessoas, ou
sim,
seja, que
já
é um bocado estressante, já é um bocado estressante porque controlar a tanta gente, mas que a gente fizemos encantado.
Muito bem.
E nada, e espero ver-te.
Sim, obrigado, obrigado. Era isso. Eu ia dizer que ia dizer agora que pronto, que ficava aí a dica. Eu vou pôr depois nas notas do programa o link também para lá para o site, para as pessoas verem. Afinal, a Espanha não está aqui, não está assim tão longe.
Não, e posso dizer uma coisa, que queremos fazer uma edição de Watch Lovers em Portugal.
Okay.
Estamos aí a ver se como podemos fazer, e espero poder contar contigo,
claro,
para ajudar a fazer esse evento. Eu acho que em Portugal as pessoas têm que se abrir um pouco mais, porque há muita gente que tem muito, muito boas peças em Portugal, mas creio que ainda que há um bocado de
sim,
reticência,
sim, sim,
não
sim.
Sei se é uma questão de segurança,
pois.
Mas espero que,
exato,
especialmente com o teu fórum, que consigas ajudar a que as pessoas participem mais em este
exato,
tipo de
exato.
coisas.
É o que vamos tentar fazer. Muito bem. Olha, Bruno, acho que com isso temos um bom plano. Obrigado por teres contado comigo, assim, tão curto tempo,
Obrigado a ti.
partilhar comigo e connosco estas belas, belas peças, estes bonitos relógios e as suas histórias e as tuas histórias, e explicar também um bocadinho sobre ti, sobre o teu interesse, que é sempre bom ouvir. Como sempre, vou ter fotografias e notas como os links deste episódio na nossa página de SoundCloud, em www.soundcloud.com/ahoracerta. No iTunes também está disponível, basta pesquisarem pelo nome, e também no Instagram em ahoracerta.pt. Por isso, também passem por lá e deixem os vossos comentários, likes. Isto foi mais um episódio da Hora Certa. Obrigado por ficarem connosco e até breve.